Sejam bem-vindos ao podcast Escola Biblicast, o seu espaço para reflexão nas Escrituras Sagradas.
Quais ensinamentos podemos aprender sobre o relato bíblico de Acabe e o profeta Elias? O que podemos extrair de ensinamentos quanto ao papel do profeta e a mensagem profética, endereçada inclusive a pessoas muito importantes? O que podemos compreender disso e aplicarmos em nossas vidas? Será que o crente deve se adaptar a um governante e um sistema político ideológico? Será que podemos negociar os valores do Evangelho com quem está no poder? Bem, estas e muitas outras questões vamos tratar hoje no Escola Biblicast. Acompanhe comigo. Olá, seja muito bem-vindo à Escola Biblicast. Quem vos fala é o professor Roberto Penha, faço parte da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Estado do Rio Grande do Norte, liderada pelo pastor Martim Alves da Silva. Convido você para estudarmos hoje a lição bíblica número 3 das lições bíblicas adulto da CPAD, que tem como grande tema o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. E a aula específica de hoje é sobre Acabe e o profeta Elias. Vamos para a nossa aula. Na lição específica de hoje, que trata sobre Acabe e o profeta Elias, devemos considerar o seguinte texto base. O texto diz o seguinte, Deuteronômio capítulo 7, versículo 9. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel que guarda o conserto e a misericórdia até mil gerações aos que amam e guardam os seus mandamentos. A verdade prática diz assim, Deus é Pai de amor, bondade e misericórdia, abundantes, contudo, todo pecado e desobediência ao Senhor trazem consequências inevitáveis à vida humana. A leitura diária é uma série de textos bíblicos que recomendo fortemente que você faça proveito de todos esses textos e aproprie-se aí do que faz mais sentido para a sua aula de escola bíblica dominical. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em três trechos dentro do primeiro livro de Reis, no capítulo 16, versículo 29 e 30, capítulo 17, do versículo 1 ao 7 e depois capítulo 18, do versículo 17 ao 21. Quanto aos objetivos da nossa lição bíblica, temos o seguinte como objetivo geral. Asseverar que todo pecado gera uma consequência. E aos objetivos específicos, apresentar a perversidade de Acabe e Jezabel. Demonstrar o cuidado de Deus para com seus filhos. E por último, registrar a aridez espiritual do rei Acabe. No tópico 1 da nossa lição bíblica, em que se trata sobre o casamento de Acabe com Jezabel, eu quero ressaltar com você o seguinte trecho bíblico em 1 Reis, capítulo 16, do versículo 30 ao 33. Olha o que diz o texto bíblico. E fez Acabe, filho de Omri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E aí, já aprendemos aqui um ensinamento muito interessante. A gente tem um contexto, às vezes, que diz que algo que está muito ruim não consegue piorar. Só que sim, consegue piorar. Acabe conseguiu ser um rei pior do que Omri e do que os seus antecedentes, que já demonstravam que não tinham o cuidado e o zelo devido com Deus e, obviamente, com seu povo. Mas Acabe, ele dá um passo além nesse sentido. Versículo 31 diz o seguinte, E sucedeu que como fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e se curvou diante dele. Olha só, Jeroboão, já estudamos inclusive em lição passada, já não era referência de forma alguma quanto ao comportamento de ser um homem de Deus. Acabe, ele avança nesse processo. Ele inclusive se casa com a mulher que cultuava um outro Deus e não apenas ele se casou com a mulher que cultuava outro Deus, mas ele também passou a adorar esse Deus que esta mulher com a qual ele se casou servia, adorava, o Deus Baal. Obviamente que isso é um Deus que não existe, da criação do imaginário humano, mas é um problema persistente ao longo dos reis de Israel neste período e, obviamente, períodos posteriores. Versículo 32. E levantou um altar a Baal, na casa de Baal que edificara em Samaria. Lembra que em lições passadas já falamos sobre essa divisão que ocorreu do Reino Unido de Israel e que passou a existir dois grandes grupos, o Reino do Norte e o Reino do Sul. Lá no Reino do Norte existia questões não apenas de divisões geográficas, mas também religiosas. E Jeroboão, ele começou esse processo. E percebemos que Acabe, ele aprofunda essa questão, ao construir, inclusive, um espaço específico, um altar para Baal. Ou seja, Jeroboão começou com um processo de mistura. E Acabe, ele atenua esse processo não apenas com uma mistura. Na verdade, ele coloca um altar para um outro ídolo, para um outro Deus. Obviamente, um Deus que é limitado, um Deus que, na verdade, não existe. Mas essa foi a atitude de Acabe, um tremendo de um grande absurdo. Mas, infelizmente, isso veio a ocorrer. O versículo 33 diz o seguinte: também Acabe fez um bosque, de maneira que Acabe fez muito mais para irritar o Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Ou seja, Acabe supera de fato todos os reis anteriores do comportamento de servir a outros deuses, de cometer a idolatria. Idolatria esta, que é um dos pecados, se não for o pecado que mais aborrece a Deus. E aqui, quero já pontuar, idolatria que estamos colocando aqui no contexto de Acabe, podemos sim contextualizar para os nossos momentos. Vamos inclusive tratar isso ao longo de nossa lição bíblica, certo? Também um texto bíblico muito interessante em 1 Reis, que trata no capítulo 21, do versículo 25 e 26, o seguinte trecho, falando a respeito da mulher de Acabe. Porém, ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava. Percebemos então que a atitude de Acabe foi influenciada pela sua mulher. Ou seja, não foi apenas uma inclinação do coração dele, mas uma inclinação também da mulher, implantando, sugerindo, instigando, incitando, de acordo com a Almeida Revista Corrigida, o comportamento de Acabe. Aí diz o versículo 26: e fez grandes abominações, seguindo os ídolos, conforme tudo que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou fora da sua possessão, diante dos filhos de Israel. Ou seja, o mesmo comportamento que fez Deus expulsar, Deus não considerar um certo povo em sua terra, na Terra Santa, fez Acabe trazer o mesmo comportamento para a nação santa, para o reino de Deus que ali na terra se representava ou estava presente na nação de Israel. E isso trouxe um tremendo problema, não apenas para o próprio Acabe, para a mulher dele, Jezabel, mas também todo o povo. Obviamente, o povo é liderado por este rei e o comportamento equivocado dele vai afetar toda a nação. Inclusive, vamos perceber um fato emblemático nesse sentido já, logo mais. E o que podemos perceber também quanto a esse comportamento do casamento de Acabe com Jezabel, que isso traz, obviamente, tremendas consequências. Olha só o que diz aqui um pequeno trecho da lição bíblica a qual podemos refletir. Dentre tantas perversidades, Jezabel destruiu os profetas do Senhor. 1 Reis, capítulo 18, versículo 4. Ameaçou a vida de Elias. 1 Reis, capítulo 19, versículo 2. Ordenou injustamente a morte de Nabote para satisfazer a ganância do marido, 1 Reis capítulo 21, versículo 10, e ainda praticou a prostituição e a feitiçaria. Tudo isso em 2 Reis capítulo 9, versículo 22. Ou seja, essa mulher aqui é do cumbo do mal, né? Tudo que você puder imaginar, das coisas mais perversas que uma mulher poderia eventualmente fazer, Jezabel, ela concentra grande parte disso. Essa foi a mulher que Acabe escolheu para se casar. Imagina só aí como Acabe estava bem, vamos dizer, instruído, ou que talvez estava bem orientado, né? Porque a decisão equivocada já começou pelo próprio casamento dele. Não foi apenas a mulher que incitou ele a praticar as coisas equivocadas. Ele escolheu muito mal. Então é uma questão que também nós devemos considerar. Obviamente, a maior parte do pessoal que nos acompanha aqui no canal é da lição bíblica de adultos. Ou seja, a grande maioria, ou se não todos, são casados. Contudo, a maioria também tende a ter conhecidos ou amigos pessoas que não são casadas ainda. Então, esse tipo de ensinamento é útil para a igreja, é útil para você considerar para os seus filhos, para os seus amigos, para a sua comunidade. Então, fica bem essa reflexão, para que você possa analisar com quem você vai se casar, porque você pode estar arranjando uma tremenda, de uma grande confusão, um grande problema em sua vida. Bem, aqui o comentário da lição bíblica, ele apresenta formas de idolatria na Bíblia. É lógico que ele não faz uma apresentação aqui exaustiva, mas ele apresenta aqui, imagino eu, os principais elementos, as principais formas de idolatria presentes no Antigo e também no Novo Testamento. Primeiro, lá ele apresenta a adoração de imagens, o oferecimento de sacrifícios a imagens, a adoração a deuses falsos, o serviço prestado a outros deuses, o temor a outros deuses, a adoração ao verdadeiro Deus, mas por meio de alguma imagem, ou seja, tem um aspecto de sincretismo. Deus, ele abominava a idolatria não apenas de ter um elemento físico que remetesse a um outro Deus, mas até inclusive aquele elemento físico que remetesse ao próprio verdadeiro Deus. A adoração aos demônios, obviamente, né? Manter ídolos no próprio coração, e aí quando coloca-se assim, conforme Ezequiel capítulo 14, versículo 3 e 4, podemos aí levar para inúmeros outros elementos, né? Vamos citar a adoração aos espíritos dos mortos, também outra referência, a cobiça e a sensualidade. Isso aqui com as devidas referências bíblicas, a qual você pode acompanhar, inclusive, na sua própria lição bíblica de mestre, tá certo? Então, aqui são referências muito importantes sobre aspectos da idolatria, que vai além, inclusive, do que é retratado como exemplo nesta lição bíblica, que fala sobre o rei Acabe. Contudo, eu quero aqui trazer como um subsídio, um suplemento, alguns pontos que eu entendo que são formas de idolatria na atualidade. É lógico que o aspecto da idolatria nasce no coração do homem quando ele coloca alguma coisa, algum objeto, algum pensamento no lugar que deveria ser de Deus. E aqui eu quero colocar apenas alguns, não é uma lista exaustiva. Se você compreende que tem mais algum elemento que deva ser considerado, coloca aqui nos comentários do YouTube para que mais pessoas eventualmente possam ter acesso a esse comentário e aí eventualmente aprender ou refletir um pouco mais sobre esse aspecto também, tá certo? Primeiro deles é que eu quero colocar a aparência física. Isso aqui você percebe não apenas por causa das pessoas que estão em evidência, por exemplo, na mídia, mas percebemos isso que está cada vez mais comum. Uma geração que se preocupa muito com a aparência, o que faz algum sentido, lógico, né? Estamos nas redes, estamos aparecendo, batendo foto, filmando. Eu aqui, por exemplo, quero estar o mais bem apresentado possível, né? Se é que é possível, mas esse aspecto da preocupação com a aparência física tem levado muitos a se perderem, a fazerem excesso, a fazerem extremos, mudarem o corpo, inclusive. Entendo eu que muitas dessas pessoas fazem isso porque estão adorando a si mesmos, adorando a própria estética. Outro elemento também que eu julgo também muito importante e que é um risco, principalmente dentro do ambiente eclesiástico da igreja. Por quê? Porque quanto mais você busca o conhecimento intelectual, o que é muito importante, proveitoso, isso também pode se tornar um ídolo. Ou seja, você buscar essencialmente o conhecimento por uma pura e simples vaidade. E isso não tem uma contribuição para a sociedade, para a sua igreja. E isso pode se tornar um problema. O conhecimento, por incrível que pareça, pode se tornar um ídolo. E não devemos fazer isso. O dinheiro também é um outro elemento. Obviamente, muitos se vendem, a gente percebe aí na nossa grande mídia, se vendem por dinheiro. Às vezes é muito ou pouco, mas independente disso, as pessoas passam a idolatrar o dinheiro e por adorarem o dinheiro estão dispostas a fazer qualquer coisa, inclusive crimes. Fama. A fama também pode para alguns ser muito importante, alguns inclusive forma de ganhar dinheiro. Contudo, a busca incessante pela fama pode também constituir-se um ídolo em nosso coração. Devemos ter muito cuidado neste aspecto também, inclusive dentro do próprio ambiente eclesiástico, o ambiente da igreja, em que pessoas se preocupam em terem fama, uma reputação, não como uma espécie de reputação de um servo ou de uma serva de Deus, que é importante, lógico, né? Um bom testemunho, mas sim em buscar uma fama para ter audiência, para ter alcance, e com um propósito equivocado. Se você quer ter a fama, ou entre aspas, essa relevância com o propósito de anunciar o evangelho, de anunciar as boas novas, de apresentar Jesus, aí sim eu entendo que é muito salutar. Mas com o objetivo espúrio, o objetivo equivocado, pensando em si mesmo, aí é um grande problema, certo? Poder e influência. Pessoas que buscam a todo modo exercerem seu poder, exercerem influência. E a busca pelo poder, a busca pela influência, também pode levar a pessoa para uma idolatria. A religiosidade é um outro elemento que eu quero apresentar. A religiosidade é interessante porque pode parecer algo muito positivo. Poxa, como assim religiosidade ser um ídolo? É que a religiosidade, por mais que existam elementos, até cristãos às vezes, até elementos dentro do ambiente protestante, quando aspectos, condutas, usos e costumes, vou colocar aqui no aspecto mais claro, ele se sobrepõe ao próprio evangelho, a pessoa começa a colocar critérios, fardos maiores do que a própria palavra de Deus já coloca, já impõe, isso é um elemento de religiosidade. Alguns que passam a perseguir outras pessoas, passam a perseguir igrejas, porque eles não têm uma conduta religiosa ou de religiosidade semelhante à sua, semelhante à da minha igreja. E isso também pode constituir um ídolo. Olha só, a gente não está falando de seguir a Jesus, a gente não está falando aqui de ser um crente autêntico, de buscar ser um cristão diferenciado, de servir a Deus como devemos servir. Não, eu não estou falando desse quesito, eu estou falando da pessoa que coloca a cortina da religiosidade por cima ou até acima da própria espiritualidade, do próprio relacionamento com Deus. E quando eu coloquei espiritualidade, para deixar bem claro, é a espiritualidade cristã, é o relacionamento com Deus. Até porque se falar espiritualidade por si só, alguns aí vão pensar que pode ser qualquer coisa. E não é qualquer coisa no contexto bíblico. Só vai existir um tipo de espiritualidade correta. Qual é? A espiritualidade voltada para a pessoa de Cristo. Ideologias políticas, eu coloquei aqui em destaque, seja de direita, esquerda ou centro. E por que eu coloco todas essas três principais vertentes, né? Porque você vai estar à direita, ou vai estar à esquerda, ou vai estar ao centro. Isso aqui é muito relativo, depende do que é direita, do que é esquerda. Alguém que está mais à minha direita, eu vou ser considerado de esquerda. Alguém que está mais à minha esquerda vai me considerar talvez de direita ou de centro, e assim por diante. Então, existe uma confusão também um pouco nesse sentido, de não saber diferenciar esses espectros políticos. Mas a discussão não é essa, na verdade. A discussão é quando a pessoa começa a pensar que esses sistemas, que esses modos de governar uma nação, de dirigir, aspectos políticos poderiam e podem ser uma resolução para as questões problemáticas da sociedade. E isso é um tremendo equívoco. E isso pode se tornar um ídolo do coração de alguns. E isso já para mim é um grave problema. Só que alguns conseguem dar um passo a mais. Eles personificam essa questão da idolatria ideológica e colocam isso em alguns políticos, sejam eles mais uma vez de direita, esquerda ou de centro. E aí penso que existem salvadores da pátria, mitos, pessoas que vão, o Messias, né? Messias, pessoas que vão salvar a nação, que vão salvar o nosso estado, que vai salvar a população, que está lutando contra tudo e todos. Isso aí é nada mais é do que uma ótima jogada política que tem efeitos, né? Você percebe isso ao longo da história, não apenas no Brasil, como em outros países do mundo, mas que isso apenas causa impacto para alguns leigos, obviamente. Pessoas que talvez compreendam um pouco do jogo político não vão cair nessa. E uma pessoa que é crente, que busca em Deus e entende que é Ele que pode sim trazer a solução, não vai ter expectativas quanto a políticos, certo? E olha que eu não estou fazendo crítica a políticos na perspectiva de que nenhum presta. Não estou entrando nessa questão. Estou entrando na questão daquela supervalorização que alguns colocam sobre os políticos. De colocarem, mais uma vez, como eu estava dizendo, salvadores da pátria, pessoas que vão trazer aí a mudança e redimir a sociedade, redimir uma nação. E isso, obviamente, não é possível. No tópico 2, nossa lição bíblica, Elias, ao mencionar a seca em 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, ele passa não só apenas a ser mal visto ou ser, digamos, criticado pelo rei Acabe, mas também pelas pessoas que deveriam estar em volta daquele rei. Pessoas, inclusive, até do próprio povo. Porque Acabe, ele recebeu uma notícia não positiva, não foi só apenas para ele. Foi uma notícia não positiva para todo o reino a qual ele estava governando. A seca não se aplicaria apenas sobre a casa de Acabe, sobre o prédio dele, sobre o palácio dele, não. Isso ficaria sobre toda a nação. Todas as pessoas que estavam em volta daquela região passariam pelo mesmo sofrimento. Inclusive, na verdade, se formos observar, Acabe, por ser o rei, ele tenderia a não passar tantos aperreios, tantos apertos. Por quê? Porque ele tinha os recursos do palácio, os recursos do governo ao seu dispor. Obviamente seriam menos do que em tempo de fartura, mas ele teria essas condições. Agora imagina a pessoa que dependesse muito mais disso para a sobrevivência, da chuva, que tinha poucos recursos. Então imagina esse impacto de Elias ser um mensageiro disso. Então perceba a coragem que o Elias teve de mencionar isso e de falar dessa sentença, desse juízo de Deus sobre Acabe e, consequentemente, aquela nação. Um aspecto também interessante notar, que o tópico 2 ressalta, e quero frisar isso com você na nossa lição bíblica, é que Deus cuidou de Elias nos tempos de maiores adversidades. Contudo, eu quero também reforçar, a lição bíblica não dá esse enfoque, mas eu quero deixar isso bem claro, porque alguns podem equivocadamente pensar que Deus, ele sempre está cuidando da gente na perspectiva de sempre atender nossa necessidade, de sempre nos dar livramento. Deus pode nos dar livramento, Deus talvez na grande parte da vez nos dá livramento, mas vai chegar um momento que Deus pode não nos dar o livramento. E isso não quer dizer que a gente está em falta com a nossa missão, ou que não foi profeta, ou que não ajuda da forma que Deus quis, mas simplesmente porque Deus permitiu que aquilo viesse a ocorrer. A gente percebe questões problemáticas dos profetas passando no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Você permanecer com Deus não é garantia que você vai ter vida fácil. Na verdade, é que você vai ter vida difícil. E você pode ter livramentos durante algum tempo. Em algum momento, você talvez não vá ter livramentos. E é cheio de relatos bíblicos no Antigo e Novo Testamento de pessoas que morreram cumprindo o papel a qual foram incumbidos de transmitir a mensagem do reino, de transmitir a mensagem de Deus. Alguns só morreram exatamente porque estavam cumprindo o seu papel. Então, só para deixar isso bem claro, e alguns equivocadamente pensam que nós, no tempo de hoje, passamos por extremas perseguições por sermos crentes. A perseguição até pode existir, até de alguma forma pode existir, mas é muito mais no campo da ideia do que em termos práticos, em que as pessoas pagavam com a própria vida. No tópico 3 da nossa lição bíblica, temos o encontro de Elias com Acabe, a qual, no versículo 17 de 1 Reis, capítulo 18, diz o seguinte: e sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: és tu o perturbador de Israel? No versículo 18, existe a resposta de Elias a respeito dessa questão. Então disse ele: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Perceba que é uma coisa muito comum, né? Você tem alguém sendo criticado, tendo uma sentença, um juízo, e ao invés da pessoa fazer uma autorreflexão, ponderar a crítica e eventualmente até mudar de curso, a pessoa tende a condenar ou colocar aquela pessoa que está anunciando aquela mensagem, que está proclamando a mensagem do próprio Deus, como sendo a pessoa que está fazendo a coisa equivocada, que está fazendo a coisa errada. É só pensarmos e aplicarmos para os nossos dias, em que existe uma certa polarização política, e se alguém manifesta uma questão que critica o governante de plantão, você é colocado como o perturbador. Interessante isso, né? Perceba que as coisas se assemelham, né? A gente está falando aqui de uma pessoa que condena uma prática pecaminosa, um erro que está ocorrendo de um governante de plantão. Aí você pode colocar em qualquer contexto, nível municipal, estadual e federal, quando estamos pensando talvez na posição de líder de executivo, certo? Aí você faz uma crítica por uma questão problemática, por um erro, por um pecado que aquela pessoa cometeu, e aí você que fez a crítica daquele problema, certo? Eu não estou desconsiderando os lados positivos, eu só estou dizendo que teve um erro e estou apontando o erro, para que a pessoa possa obviamente consertar, para melhorar. Mas aí a pessoa, quando recebe a crítica, ela vai dizer que você está provocando o tumulto, é você que está provocando a confusão. É isso que Acabe fez de estratégia com Elias. Ao invés de ele consertar-se, dele considerar os equívocos que ele tinha feito e mudar de curso, ele não. Ele aponta que só tem essa questão problema, só tem esse tumulto porque Elias falou. Porque se Elias tivesse ficado calado, as coisas ficariam como estavam. Estava muito bem, obrigado. E Elias estava cortando, aí, digamos, o barato, né? Cortando a festa, acabando com a brincadeira. Porque ele estava sendo voz de Deus e dizendo a verdade. Doa a quem doer. E essa é uma questão que Elias serve de exemplo para toda a igreja nos dias de hoje. Porque eu e você, em algum momento, vamos ser instigados a ter que falar a verdade. E devemos falar essa verdade. Doa a quem doer. Mas isso não quer dizer nem vai abrir brecha para que você possa tratar a pessoa de forma, vamos dizer, desrespeitosa, ou até mesmo não agir com amor. Porque se você não agir com amor, você está sendo tão ruim quanto aquela pessoa que está sofrendo aquela crítica. Então devemos agir com amor, com cuidado, com zelo, mas não deixando de falar a verdade. Exatamente por causa desse amor e desse zelo é que deveríamos não faltar com a verdade, que deveríamos não faltar de expor a verdade do evangelho, a verdade do interesse de Deus sobre aquela pessoa, sobre aquela nação, sobre aquela cidade, sobre aquele estado, tá certo? Então, são algumas coisas que eu quero considerar com você ao longo dessa lição bíblica. A nossa conclusão diz o seguinte: Deus é rico em misericórdia, porém pode ser impiedoso contra aqueles que perseveram em se manter na prática do mal. Deus falou com Acabe e Deus estava dando, de alguma forma, escape para Acabe. E Acabe, ele continuou no equívoco, ele não quis mudar de rumo. Outra questão também: o Senhor sempre cuida dos seus filhos, não importa qual difícil seja o caminho, mas Deus suprirá todas as suas necessidades. Isso é uma verdade. Contudo, devemos entender que vai chegar um momento, e pode chegar esse momento, em que, quando pensamos que vamos ser amparados da forma que eu imagino, da forma que você imagina, isso não vai acontecer. A seca espiritual nos sobrevém quando atingimos o ápice da falta de comunhão com Deus. E quem chegou a fazer isso? O próprio Acabe. Não apenas ele, mas a própria mulher dele, Jezabel. E Acabe tomou decisões equivocadas porque seguiu a conduta equivocada, a conduta errada da sua própria esposa. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para a sua formação espiritual e intelectual. Espero também que você possa estar acompanhando a Escola Biblicast, seja qual for a plataforma, o player, o agregador de podcast de sua preferência. Compartilhe este conteúdo com amigos, familiares e amantes de EBD. Espero encontrar você no chat de voz do Telegram ou nas outras redes sociais. Aguardo você na nossa próxima aula. Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor.